Olá, sejam bem-vindos ao canal da Nova Acrópole. Meu nome é Laís, eu sou voluntária da Nova Acrópole. E hoje vamos falar sobre o amor, que é um tema que é muito abordado na nossa sociedade. Temos músicas sobre o amor, peças teatrais sobre o amor, filmes, séries. É um dos temas mais abordados e mais falados. E se a gente pensar, sem diferença de culturas, sem diferença de momento histórico, falamos sobre o amor em toda a história da humanidade. Nesse livro que a gente vai comentar hoje, a autora, que é a Bell Hooks, ela vai falar sobre novas perspectivas do amor. Então, o nome do livro é Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. E nele, ela nos convida a revisar tudo que a gente acha que pensa sobre o amor. Se ele é só um sentimento, ou se é mais do que isso, se a gente pode compreender como o amor é uma força transformadora, pessoalmente e na sociedade, como o amor pode nos ajudar a lidar melhor com a vida e buscar respostas para a humanidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amor. Bell Hooks, ela é norte-americana, ela usa esse nome, né, que é um pseudônimo, na verdade, não é o verdadeiro nome da autora. Ela usa esse nome, inclusive, com as iniciais, né, em diminutivo, em minúsculo, em letras minúsculas, porque ela fala que o mais importante era a mensagem do livro e não a personalidade dela, né, se destacar. Então, isso também é bem interessante, porque na história da filosofia, vários filósofos também foram assim. O mais importante eram os ensinamentos e não a vida pessoal dele ou a personalidade dele se destacar mais do que o ensinamento. Ela é uma ativista intelectual, né, escritora norte-americana contemporânea. Nossa, esse livro em especial foi publicado em 99 e faz parte de uma trilogia em que ela fala vários aspectos do amor. Esse é o primeiro livro dessa trilogia. Ela vai colocar aqui uma perspectiva principal, que é do amor como esse poder transformador dentro da educação também. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro por que ela fala, né, do amor em um momento histórico como o nosso. Ela justifica como uma falta de amor na nossa sociedade. E aí convido vocês a refletirem um pouquinho. Será que realmente a gente não sabe muito bem o que é o amor? Ou as nossas formas de lidar com a vida, né? Estão faltando um pouco desse elemento. Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre esse ponto. Primeiro passo, quando ela fala sobre o amor, é pensar que a gente vive numa sociedade de desamor. Porque a gente não tem uma ideia clara sobre o amor. A gente não entende as várias faces do amor. E resume o amor, muitas vezes, limita ele a um amor romântico, que ela vai também abordar dentro desse livro, que é uma forma bem interessante também que ela vai falar. Mas ela pensa que falar sobre o amor é importante para que a gente possa cada vez mais aprender a amar. Isso também é algo muito interessante, porque dentro da filosofia, a gente também tem essa ideia de que tudo pode ser aprendido, essas qualidades humanas a gente pode desenvolver. É um potencial humano, então a gente poderia desenvolver. Como a gente está vivendo em uma sociedade que, segundo ela fala assim, que poucas pessoas são ensinadas a amar na nossa sociedade. Então imagina, a gente tem essa capacidade, esse poder de aprender a amar. Só que ela fala do amor e convida a gente também a enxergar o amor de uma forma ativa. Ela fala que o amor é uma força ética, uma força consciente e ativa de vida, não é apenas uma emoção, como muitas das músicas, ou dos filmes, ou das peças que a gente tem, ou de tudo que a gente fala sobre o amor, muitas vezes resume ele a uma emoção. E isso tem relação com vários filósofos, por exemplo. Eu vou citar aqui alguns, né, para que a gente possa refletir também. Por exemplo, no estoicismo, a gente também vê um pouco desse aspecto das virtudes, né, tratando o amor como uma virtude, um valor humano, e que traz lucidez, que traz serenidade, e não o contrário, como uma emoção que, na verdade, traria, né, mais adrenalina ou um aspecto mais desequilibrado, no sentido de muitas emoções e muitas mudanças, né? Na verdade, um amor que estabilizaria, que traria uma certa serenidade, uma certa calma frente à vida. Primeiro passo que é importante para que a gente possa realmente aprender a amar é ter clareza do que é o amor. A gente precisa ter uma ideia bem definida. Tudo que a gente quer aprender, a gente precisa saber o que é para poder aprender, né? Para a gente ter um critério, saber se a gente está aprendendo, está caminhando em direção a esse aprendizado ou está se afastando desse aprendizado. Então, a bell hooks, ela define o amor como a vontade de nutrir o crescimento espiritual de si mesmo e de outro. Olha que bonito, né, esse conceito. Então, imagina se a gente tem essa ideia clara de que o amor é essa vontade de crescer como ser humano e ajudar outras pessoas a crescerem, né? Então, ela fala assim, por exemplo, para amar verdadeiramente, a gente deve aprender a misturar, né, vários ingredientes. E os ingredientes que ela coloca, como essas faces do amor, são o carinho, afeição, reconhecimento, o respeito, compromisso e confiança. Se a gente pensar todas essas qualidades, né, ela ainda acrescenta a honestidade e a comunicação aberta, esse aspecto de conseguir, né, comunicar bem, deixar as coisas muito claras. Então, ela coloca o amor como um ato de vontade, algo ativo, né? Como uma intenção, como uma ação. Não como algo passivo, a gente esperar ser amado. Mas a gente poder desenvolver esse aspecto, ou seja, a vontade, ela implica também uma escolha. Eu preciso escolher amar. E isso também é interessante. Quando a gente pensa, né, em amor como escolha ativa, consciente, isso implica, primeiro, a gente querer amar, ou seja, a gente aprender a desenvolver esse aspecto, só que ela vai falar diante de várias perspectivas. Então, imagina, aprender a ser carinhoso, a ter afeição, a reconhecer os demais, a ter respeito pelos demais, também gerar um compromisso e confiar nos demais. E quando ela fala do amor, ela não fala só dessa perspectiva fora, ela fala também de interior. Como a gente pode também confiar mais em nós mesmos, se comprometer mais com o nosso crescimento, como a gente pode também viver essa perspectiva dentro de nós. Isso também, né, é muito bonito, e quando a gente vê outras tradições, né, Platão também fala dessa força do amor como algo que gera essa transformação, principalmente relacionada à educação. E a bell hooks também vai falar aqui nesse ponto. Então, a primeira face do amor aqui que ela mostra pra gente, né, como uma perspectiva nova, são duas faces importantes que a gente vai resumir aqui. É a justiça e a verdade. Então, ela fala assim, mentir jamais pode ser visto como um ato amoroso, por exemplo. Então, o amor, ele exige verdade, clareza e coerência. Olha que especial, né? Imagina a gente poder aprender isso, viver de forma mais coerente, de forma mais clara, compreendendo a vida, compreendendo os demais, compreendendo a nós mesmos. E aí a gente relaciona bem, né, com essa ideia do amor. Então, aprender a amar, também aprender a ser verdadeiro. Só que imagina, ser verdadeiro não é ser sincero com tudo e com todos, né, a qualquer preço. Seria uma sinceridade, primeiro uma honestidade, primeiro com a gente mesmo. Reconhecer as nossas verdadeiras intenções, reconhecer, né, as nossas verdadeiras motivações, o que para a gente é verdadeiro, o que a gente valoriza de verdade. E aí um ponto importante, quando a gente pensa nesse aprender a amar, então é aprender a ser honestos, a falar a verdade para a gente mesmo, encarar as verdades, né, e poder ser verdadeiro com os demais, sem elementos como medo, como as desconfianças, né, que são comuns na nossa sociedade, mas que a gente pode aprender a amar começando a cultivar esses aspectos que são próprios do amor. Ponto interessante que ela usa, né, algumas tradições também para embasar o que ela está falando aqui, as reflexões dela sobre o amor. Então, ponto, ela usa basicamente duas tradições, né, duas tradições religiosas. Ela parte de alguns princípios cristãos, que fez parte da infância dela. Ela comenta também um pouco sobre a infância, né, nesse livro. Usa alguns exemplos práticos da vida dela. E ela também usa alguns exemplos e busca, né, alguns elementos lá no budismo, que também é uma tradição, né, religiosa e filosófica, mas que vão ter elementos importantes aí sobre o amor. Então, penso que a gente pode refletir cada vez mais e também buscar, né, como a face da justiça e da verdade fazem parte do amor. Dentro das nossas relações, dentro da forma como a gente lida com a gente mesmo, ser mais justo comigo é amar a mim mesmo. Ser mais justo com o outro também é ser mais verdadeiro com ele, também é ser mais honesto. Então, são vários valores humanos aí que se encontram, né? E isso também, em outras tradições, são comuns. Tem uma epopeia indiana que se chama Bhagavad Gita, que a gente estuda também, né, no curso de filosofia, na Nova Acrópole, e em que Tem 5 valores humanos que são destacados lá, né? Que são chamados de pandavas. Ali são símbolos, né? São príncipes que simbolizam esses valores. Então, ele sempre, onde um irmão vai, todos os outros irmãos vão junto. Então, imagina que quando a gente aprende a desenvolver um valor humano desse, outros valores também vão junto, sempre. Então, quando a gente desenvolve um pouco desse aspecto do amor, junto tem essa clareza, um aspecto da justiça, um aspecto da verdade. E ela está relacionando aqui bem também para que a gente possa compreender isso na nossa vida contemporânea, né? Para que a gente possa, num mundo de desamor, onde a gente desaprendeu a amar, a gente possa retomar, resgatar, né, esse valor humano. Como essa face da verdade, como essa face da justiça, é importante que a gente perceba também, na nossa vida prática, por exemplo, esconder os nossos sentimentos por medo de conflito, né, pode parecer uma proteção muitas vezes, mas faz com que a gente rompa, né, a confiança com os demais, por exemplo. O ideal é que a gente sempre encontre uma forma responsável de falar o que é importante. Uma forma que considere os demais, né? Que não vá ferir a integridade das pessoas que convivam com a gente, mas ao mesmo tempo não buscar esconder aspectos que são importantes para que a gente possa sempre ajustar, né, essas relações. Ser honestos com a gente mesmo, verdadeiros, mas também verdadeiros com os demais. Um outro passo que ela coloca, né, como uma outra face, um atributo aí desse amor, né, segundo essa perspectiva, é esse amor que se aprende e se pratica, ou seja, como um compromisso. Então, quanto mais a gente tem um compromisso em amar, isso vai sendo praticado. Não basta eu compreender o amor como uma ideia. Eu preciso compreender e viver. Preciso colocar em prática, aprender a amar as pessoas que estão ao meu redor, quem está trabalhando comigo, quem está convivendo comigo, amar a mim mesmo. Então, gera um compromisso. O amor, ele sempre vai gerar esse compromisso. E aí, ela fala algo que é bem interessante, que ela fala assim, ninguém nasce sabendo amar. Ou seja, a gente precisa despertar esse amor, né? E ele nasce de dentro para fora. E aí, me lembrou muito esse aspecto de Platão, que a gente vê também no curso de filosofia, que fala desse eduzir, né? Da educação como um processo interno, de descobertas internas, para expressar fora. Então, quanto maior o compromisso de encontrar esse amor dentro da gente, como essa força, né, dentro de nós, a gente consegue expressar esse amor fora, com mais responsabilidade, com afeição, com compromisso. Lembra de todas aquelas qualidades que a gente falou um pouquinho antes, que ela define, né, como qualidades do amor. Então, a bell hooks, ela propõe uma educação do amor, que é cultivar esses valores humanos, por exemplo, como a paciência, a escuta, essa capacidade, né, de respeitar os demais, respeitar a nós mesmos, respeitar aspectos diferentes da natureza, né? Então, tem uma frase de Marco Aurélio, que foi um estoico, né, imperador estoico para a época, que ele fala assim, o que não é útil para a colmeia, ou seja, o que não é útil, né, para o todo, não é útil para a abelha. Então, amar é uma arte coletiva e individual. Imagina se a gente tem essa perspectiva do amor como algo central na nossa vida e pode trabalhar para desenvolver isso. Pensar sempre assim, a forma que eu estou aprendendo a amar a mim mesmo e aos demais, né, faz com que a nossa sociedade cresça em compromisso, em verdade, em justiça, ou na verdade faz com que a gente fique mais afastado, né, faz com que a gente fique menos honesto, faz com que a gente viva mais injustiças. Porque aí a gente tem um critério claro. Quando a gente define bem essa ideia do amor, fica mais fácil da gente compreender se está aprendendo a amar ou se está vivendo esse desamor, que seria algo comum, né, na nossa sociedade hoje. Então, esse respeito, por exemplo, e perceber que toda ação minha impacta no todo, né, uma ação individual, ela vai impactar de forma coletiva o mundo que a gente vive. Se a gente reflete um pouquinho sobre isso, muitas escolhas nossas provavelmente seriam mais amorosas. Né? Se a gente pensar, Kant tem uma máxima que fala, né, uma máxima universal. Ele fala assim, se a gente pudesse refletir um pouquinho e pensar, se eu escolher isso agora e todo ser humano escolher isso também, da forma como eu estou escolhendo, a sociedade onde eu estou fica melhor ou pior? Né? Será que a gente entra em mais harmonia ou começa a ter mais conflito? Isso é um ponto interessante para que a gente possa compreender melhor. Toda decisão que a gente toma a gente pode gerar ou um pouco mais de harmonia, um pouco mais de uma convivência saudável, um pouco mais desses aspectos amorosos, né? Um pouco mais de verdade, de justiça. Ou se a gente está realmente tomando uma decisão que vai caminhar contrária a isso. Muitas vezes por um automatismo, porque ninguém nasceu sabendo amar, né? Porque a gente, na verdade, nem saberia outra forma se a gente não tivesse essas pessoas que refletiram sobre o amor, praticaram esse tipo de amor, para que a gente possa aprender. Então, o amor não só como uma emoção, mas como esse compromisso, esse respeito, né? E essa educação do amor que ela propõe tem base em ensinamentos de tradições milenares, que falam também que a educação, ela parte desse amor, desse compromisso com os demais, desse compromisso com o nosso crescimento, ou seja, de poder despertar essas forças, esses valores humanos dentro de nós. E um valor que ela coloca, né, muito importante, é esse aspecto dessa transformação na sociedade que a gente vive. Porque imagina, ela fala assim, o amor, ele é um ato de resistência, né? Então, muitas vezes a gente acha que para mudar o mundo, né, a gente precisa fazer algo ou de uma quantidade muito grande de pessoas, né? Seria o ideal que a gente percebesse como esses valores fazem diferença e como viver esses valores fazem diferença no mundo que a gente vive. Um ser humano que vive isso, ele inspira muitos outros, né? E temos na história da humanidade vários exemplos disso, né? De um ser humano, dois, que conseguiram despertar esses valores em momentos históricos diferentes, em civilizações diferentes, mas que a gente escuta falar deles até hoje, né? Que a gente tem eles como exemplo até hoje, e que são pessoas que nos dão esperança, né? Isso também é um aspecto desse valor humano. Então, quando a gente tem um ser humano que dá esse exemplo, né? Ela fala muito bem disso, falando que amar é se opor à indiferença, à violência, a essa sensação de posse, de dominação, né? No fundo, esse amor, ele parte de uma aceitação de nós mesmos, e de uma aceitação dos demais, mas uma aceitação para uma transformação. Então, o amor como uma base para transformar a nossa sociedade. No sentido de transformar nós mesmos, que seria o primeiro passo, né? Isso também vai de encontro com vários filósofos e com várias pessoas importantes que mudaram a história da humanidade, né? Que sempre falavam dessa força primeira individual. E que esse indivíduo, ele pode levar isso para o coletivo. Então, imagina, quando a gente age, por exemplo, né, com gentileza em um ambiente, a gente está criando uma nova ordem baseada nesse amor, né? Quando a gente age com gentileza, com bondade, né? Onde a gente vive, e práticas muito simples de chegar nos ambientes, cumprimentar todas as pessoas, né? Buscar saber o nome das pessoas que estão com a gente, como as pessoas estão, né? Um grau de se importar verdadeiramente, né? Lembrando daquele ponto que ela fala da verdade, né? É uma verdade sobre nós mesmos, perceber quais são as motivações, o que que muda, né, dentro de nós, quando a gente busca ou se compromete a viver esse compromisso, ou busca viver esse amor de uma forma diferente, não só como uma emoção, mas como respeito, como afeição, como carinho, né, mas também como esse aspecto ético, né, viver uma vida ética seria um pouquinho mais de coerência. Se eu tenho esse princípio como algo importante para mim, não desrespeitar nada nem ninguém também vai ser importante para mim. Apesar de ser difícil, né, viver isso 24 horas por dia, né, 7 dias na semana, o pouquinho que a gente exercita todo dia, ele faz muita diferença. A professora Lúcia fala bastante, né, daquele exemplo de ter um caminho, né, sem pressa e sem pausa. Então imagine, se a gente busca, como indivíduos, sem pressa e sem pausa, desenvolver esse compromisso, desenvolver esses valores, a gente constrói, né, essa sociedade nova. Ela coloca isso como a virtude seria esse maior bem, né? O amor seria esse maior bem da sociedade, o maior bem do ser humano. Se a gente valorizar isso em última instância, sempre quando a gente for tomar uma decisão, pensar se isso vai fazer a gente crescer em amor, em respeito, e lembrando do conceito dela de amor, né? Que é esse compromisso, essa vontade de crescimento interno, no interior, e de ajudar no crescimento dos demais. Então, o que vai nos ajudar nessa transformação é esse aspecto. O Jung, né? Ele falava também do amor, né? Como esse grande alquimista no sentido de transformador. Então, o amor é esse poder que tem a capacidade de transformar. E quando a gente reflete, pensa um pouquinho sobre, na nossa vida, né, cotidiana, as pessoas que a gente mais, né, vê que nos ajudam a ter transformações importantes, ou normalmente quando a gente ajuda um filho, né, a superar algo difícil, ajuda algum amigo a superar algo difícil, as pessoas convivem com a gente, o elemento que sempre está presente é esse do amor, né, dentro da educação, que é o que ajuda as pessoas mesmo a crescerem. E o que nos ajudou também, né, quando a gente para um pouquinho para pensar. Só que lembrando que a gente vive em uma sociedade, segundo a Bell Hooks, que aprendeu o desamor. Então, a gente vai ter que reaprender a amar. E aí, lembrar sempre disso é importante. A todo momento, todo dia, gerar o compromisso de pensar, não, hoje eu vou aprender a amar um pouquinho diferente. Vou aprender a respeitar um pouco mais uma pessoa que está comigo, aprender a ser um pouquinho mais verdadeiro comigo mesmo e fazer esse exercício de forma constante vai fazer com que a gente cresça nesse ponto e consiga expressar mais isso, né? Em uma sociedade que também possa se respeitar mais, que também possa viver de forma mais harmônica, né? Ela fala desse amor também começando em nós mesmos. Então, ela fala assim, ó, tem um trechinho no livro. Sem amor próprio, não sabemos amar os outros de forma saudável. Acho que é um ponto interessantíssimo para a gente refletir, né? Em uma sociedade de desamor, em que falta, né, tá carente de amor, esse amor como essa força, né? Imagina que a gente não aprende nem a amar nós mesmos. Então, o primeiro passo seria a gente poder ter essa capacidade de amar a nós mesmos para que a gente possa saber amar os demais. E várias tradições, né, filosóficas e religiosas na história da humanidade falam desse ponto de amar a nós mesmos como amo o próximo, né? Desse aspecto do amor como algo que vai nos ajudar a nos elevar, a ter uma visão mais profunda da vida, a transformar o que é necessário, né? A gente vê muitas vezes que o que faz a gente vencer os instintos, vencer as carências, vencer aspectos, né, que nos deixam muitas vezes para baixo, né, impotentes frente à vida, é realmente esse amor que a gente tem pelas pessoas ou pela vida, né, pelos aspectos que a gente vive e muitas vezes por nós mesmos. Então, seria uma força muito maior, né? E aí ela fala desse amor próprio, não só como amar tudo que eu gosto, ou pensar assim, não, eu tenho que ter um tempo pra mim, né? Como esse amor assim, não, tudo pra mim e nada pros demais, porque eu amo a mim mesmo. Não, seria, na verdade, esse amar a si é reconhecer a nossa dignidade humana. E é um conceito muito importante, né? Reconhecer o nível de dignidade humana que a gente tem e os limites que a gente tem, reconhecer todo o potencial humano que a gente pode expressar. Todas essas qualidades humanas, né? E aí Sêneca, que foi um filósofo estoico, ele fala assim, se queres ser amado, ama-te a si mesmo. Então, imagina se a gente pode amar alguém, se nem a gente sabe amar nós mesmos, se a gente não conhece a nós mesmos, se a gente não é verdadeiro com a gente mesmo, como é que a gente vai desaprender a mentir para os demais, se a gente não consegue nem encarar a verdade sobre a gente mesmo? Então, é um ponto importantíssimo. Imagina se a gente pode exercitar um pouquinho todo dia, um silêncio interior, que seria uma forma de cuidado com a gente mesmo, seria uma forma de perceber nós mesmos, o que está dentro da gente. Poder perceber, nem que seja 5, né, 10 minutos, um pouco de como está a nossa mente, como estão as nossas emoções, e ao mesmo tempo buscar um silêncio, buscar uma percepção de o que a gente tem dentro, né, quais são essas forças que a gente tem dentro de nós, para que quando a gente precise, a gente possa expressá-las. Se a gente buscar um grau de serenidade, desse silêncio dentro e aprender a gostar desse silêncio, onde a gente pode refletir sobre o que viveu, onde a gente pode entender o que está vivendo, né? Porque como ela coloca esse amor como um poder de transformação, tanto individual quanto social, né? Quanto fora, no coletivo, seria importante perceber o quanto esse amor ele vai deixar, muitas vezes, um entendimento sobre a vida mais claro para a gente. Então, entender, por exemplo, por que a gente está vivendo uma circunstância, entender, por exemplo, por que a gente está convivendo com uma pessoa, entender, por exemplo, por que a gente tem tal pensamento, tal emoção, e por que a gente fez, né, algo daquela forma, entender quais são as formas que a gente lida com a vida, isso também é essa capacidade de amar. Porque imagina, toda vez, sempre que a gente começa a amar alguém, a gente conhece aquela pessoa, a gente não quer conhecê-la, né? Ou quando a gente ama nós mesmos, seria esse mesmo processo. Para que a gente possa amar nós mesmos, a gente precisa conhecer a nós mesmos. E quando ela fala de reconhecer essa dignidade humana, é um aspecto muito importante. Reconhecer dentro de nós valores humanos e perceber quais desses valores a gente não abre mão. Pensar, a gente, aquele valor, ele é parte de mim. Eu não poderia viver sem ele. Então, acho que isso é muito importante. Como a gente está falando de vários aspectos aqui, né? Como ser verdadeiro, ser honesto, ser responsável, né? Gerar um compromisso. Talvez um desses valores seja algo que a gente já se identifica. Então, não abrir mão disso. É um aspecto do amor. E como ela coloca, é um ato de resistência em um mundo que a gente vive o desamor, né? Um outro ponto importante que corrobora com vários, né, vários filósofos, ela fala desse amor como algo libertador. O amor, ele não aprisiona, ele não gera esse aspecto de posse, de achar que está dominado ou que é meu, né? Na verdade, o amor é libertador. A frase que ela usa no livro é assim: o amor, ele nos dá asas, ele não acorrenta, né? Ele dá asas para a gente, não correntes. E aí vai de... Lembrei muito de um mito, né? Um mito que Platão usa, que ele fala lá no diálogo à República. Ele fala das correntes e fala da luz do sol como esse aspecto libertador. Quando a gente vê as coisas iluminadas pela luz do sol, a gente consegue aceitar elas como elas são, percebê-las como elas são e não gerar expectativas diferentes do que elas já são. Então, ao invés de eu convivendo com uma pessoa, querer que ela atenda a uma necessidade que muitas vezes não é parte dela, eu aceito ela como ela é, mas ao mesmo tempo, esse amor, essa aceitação ajuda ela a transformar o que é necessário para que ela possa ser cada vez mais autêntica. Porque quando a gente fala de liberdade, é uma liberdade desses valores humanos, dessa dignidade humana. Esse amor verdadeiro, ele respeita a autonomia dos demais e, ao mesmo tempo, a nossa. Então, a gente consegue manter um grau de integridade nas relações, seja como a gente se relaciona com os demais, seja como a gente se relaciona com a vida, com as circunstâncias diferentes, com as formas de vida diferentes. Então, a gente consegue manter esse grau de unidade, de relacionar com tudo, mas sem que um gere feridas no outro, né? Ela fala do amor, inclusive, como esse poder de cura, como essa força de cura internamente, né? Ou de redenção, que é um aspecto importante. Quando ela fala da liberdade também, dentro do livro, tem um capítulo que ela dedica todo a um aspecto do amor como vida e morte, essa percepção de vida e morte. E isso também fala sobre essa capacidade de libertar e não de prender, né? Então, imagina, esse amor, ele pode ser vivido tanto nesse aspecto da vida quanto da morte. Se pensar, se a gente parar um pouquinho para relembrar, por exemplo, né, pessoas amadas que a gente perdeu, né, no sentido da morte, ou que situações que a gente gostaria de viver mais e já mudaram, né, que também é um aspecto dessa morte, como um ciclo, né, que se acaba. O amor, ele seria essa força transformadora que ela permanece independente de vida e morte. Então, quando uma pessoa convive com a gente, né, não está mais convivendo com a gente poderia manter esse amor, esse respeito por ela, sem precisar, né, achar que a gente precisa prender ela para estar sempre junto com a gente, ou achar que a gente tem que viver uma mesma coisa a vida toda para que a gente possa amar aquilo. Ela fala como uma visão um pouco mais profunda, né, dá asas, ou seja, essa possibilidade de olhar um pouquinho mais de cima, não de cima no sentido da vaidade, mas olhar de cima no sentido de como quando a gente sobe uma montanha, a gente consegue ver mais, com mais amplitude. Então, também internamente, a gente conseguiria ter uma visão mais ampla das circunstâncias, de nós mesmos e dos demais. Como ela fala muito, né, desse aspecto do amor, como esse compromisso com o crescimento, um exemplo prático que a gente pode também buscar viver, né, e um exercício para que a gente possa refletir mais sobre esse tema, é esse apoio no crescimento do outro. Mas sem esperar, né, mudanças muito radicais, por exemplo, né? Nós, quando estamos ansiosos, por exemplo, impacientes, a gente sabe o quão difícil é voltar, né, para estar paciente, para ter a calma de esperar, para esperar o tempo de cada coisa. E, normalmente, a gente exige isso dos demais. A gente exige que a pessoa seja muito paciente de uma hora para outra, ou que uma pessoa, quando é mais lenta, ela seja muito rápida de uma hora para outra. Então, esse compromisso com o crescimento, ou apoiar o crescimento do outro, é ajudá-lo, né, a se libertar desses limites que ele tem no cotidiano, mas de uma forma que acompanhe todo o processo dele, que possa ajudá-lo a esperar também esse tempo, mas de uma forma ativa, sempre trabalhando para melhorar. Seria um senso de aperfeiçoamento, né? Esse aspecto de vontade de crescimento e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento dos demais. Então, aqui tratamos, né, de uma forma um pouquinho sintética o livro todo, né? Recomendo que todos leiam e possam também colocar, né, as suas reflexões, compartilhar com a gente aqui, né, nos nossos canais, nas nossas redes sociais também. Mas para que a gente possa encerrar, eu convido a todos para que a gente imagine, né, como essa revolução interior, como essas mudanças e transformações interiores, partindo do amor, são importantes e geram impacto na sociedade que a gente vive hoje, né? E a filosofia, ela nos mostra isso também, né? Que a vida, ela tem que ter um sentido mais profundo. E penso que o amor poderia ser um sentido profundo para a nossa vida. E adequar as situações, as circunstâncias, a forma como a gente vê o mundo, né? Partindo dessa ideia muito clara, como vontade de crescimento e apoio no crescimento dos demais, pode nos ajudar a encontrar um sentido. Ou a, pelo menos, dar mais sentido a todos os projetos que a gente tem, a tudo que a gente vive. Que a gente possa reaprender a amar, né? Com essa consciência que ela coloca, né, como um valor, ou seja, aquele que é valente, ele tem essa capacidade de amar, e com profundidade, né, que não seja um amor superficial, porque ele vai nos exigir um grau maior de profundidade, um grau maior de percepção interior. Por isso esse cultivo desse silêncio, por exemplo, muitas vezes, né, na mente, internos, para perceber a nós mesmos, seria importante todo dia um pouquinho desse exercício. Se gostou dessa reflexão, né, peço que vocês aí compartilhem com a gente, que é sempre bom também poder ouvir um pouquinho, né, de como vocês também, quem lê o livro, né, quiser compartilhar, ou quem tiver também exercitando isso, né, tiver disposto aí a aprender a amar, possa compartilhar um pouquinho com a gente. E gostaria de deixar em síntese, né, um aprendizado desse livro, é esse amar como um ato de escolha, né? E um cultivo diário. Essa possibilidade de todo dia aprender a amar um pouquinho mais. E um pouquinho melhor. Adequando as formas a cada situação, adequando a cada pessoa, adequando a como a gente está naquele momento, como a gente também está pensando, sentindo e agindo na vida. Então, poder perceber esse amor como um ato de escolha, né? De vontade. E de cultivo diário, para que a gente possa crescer e aprender. Tudo que a gente tem que aprender é necessário exercitar, né? E não vai ser fácil. Tudo que a gente precisa aprender vai ter um grau de dificuldade. Tudo que é fácil para a gente é o que a gente já sabe, né? Então, como a gente vive, segundo a Bell Hooks, aqui numa sociedade que fala, né? E que desaprendeu a amar, que fala muito de desamor, né? A gente, para aprender a amar, vai ser um pouquinho trabalhoso, mas é um trabalho que vale a pena ser vivido, porque vai gerar uma transformação individual e coletiva. E se a gente busca esse mundo melhor, penso que seria um esforço que, se cada um fizer um pouquinho disso todo dia, a gente poderia crescer muito como seres humanos e poder aportar na nossa sociedade o que for necessário, né? Sempre para também apoiar o crescimento dos demais. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Espero que a gente reflita e cresça e aprenda a amar.